o Dia Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Hipertensão Arterial, instituído em 26 de abril, é uma data que tem como objetivo conscientizar a população sobre os riscos e cuidados necessários para prevenir e controlar a pressão alta, uma das principais causas de doenças vasculares. Para falar sobre o assunto, está conosco o Dr. Marconi Lima Sobreira, diretor científico da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular da Regional São Paulo. Dr. Marconi, muito bom dia.
Bom dia a todo mundo aí, todos os ouvintes.
Podemos dizer que é o Dr. Marconi falando na Rádio Marconi, não é, doutor?
Isso.
Doutor, quais são as principais causas da hipertensão arterial?
Olha, muitas vezes a hipertensão arterial, ela é uma doença de extrema gravidade, né? E assim, ela tanto pode ser causa de muitas doenças como consequências de muitas doenças, né? A hipertensão arterial sendo causada por alguma doença, normalmente ela pode ser decorrente de alguns problemas que estão intrinsecamente relacionados ao mundo moderno, por isso que a gente fala aí que os jovens estão cada vez mais sendo acometidos por essa doença. Então, o estresse, a correria, a má alimentação, o sedentarismo, isso tudo colabora para que o paciente venha a desenvolver, que a pessoa desenvolva algumas alterações na circulação, né, vamos dizer assim, favorece a formação de placas de gordura por conta nas artérias, e por conta dessas placas de gordura nas artérias, ela fica mais rígida, né, mais dura. Então, o coração tem que, falando de uma maneira mais leiga, tem que fazer mais força para bombear o sangue, porque a nossa circulação está com uma parede mais endurecida por causa da placa de aterosclerose, vamos falar assim. E por isso que ele termina tendo o problema de hipertensão. E muitas vezes o paciente tem um quadro que a gente chama de hipertensão essencial. Você não tem uma causa definida, né? Mas ela não controlada, ela termina levando a várias alterações, como aterosclerose nas artérias, por exemplo, como cegueira, como problema de trombose, problema de aneurisma. Então, é um problema que, assim, hipertensão arterial, ela não dá muito sintoma. Quando ela dá sintoma, porque ela já está há algum tempo instalada, ela precisa de uma vigilância rigorosa e tratamento cuidadoso.
Eu ia perguntar exatamente isso, doutor, sobre sinais e sintomas, mas pergunto para você, como é que é feito o diagnóstico?
Normalmente, o diagnóstico você faz, pode ser feito de forma ambulatorial, né? É considerado a pressão boa, é o tal do 12/8, né? Aquele paciente acima de 140/90, acima de 14/9, mais de uma medida, né, existem os critérios, as medidas ambulatórias podem ser feitas a nível de ambulatório, né, você fazer várias medidas diárias, você vendo qual é a atividade que você está fazendo, você vai conseguir fazer esse diagnóstico de hipertensão com a medida da pressão, uma coisa bem simples, com esfigmo, que é aquele aparelho que a gente bota aqui no braço, estetoscópio escuta, e a gente consegue aferir com precisão a pressão arterial do paciente, como também tem os aparelhinhos digitais, né, que a gente consegue medir a pressão com uma boa precisão.
Doutor, a gente sempre procura as formas de curar certas doenças, procura a cura, evidente, né, mas a prevenção é o que a gente fala muito também. Como é que a gente pode prevenir, que formas que a gente pode evitar?
Olha, para a gente tentar diminuir a chance de ver algum tipo desse tipo, algum dessas complicações, é aquela coisa que todo mundo sabe, mas poucas pessoas praticam, né? Que é uma atividade, é uma vida saudável. O que, que é uma vida saudável? Tentar diminuir o número de estresse, nível de estresse. Alimentação equilibrada, com baixa quantidade de carne vermelha, baixa quantidade de gordura, baixa quantidade de açúcar, grande quantidade de vegetal, fruta, evitar alimentos ultraprocessados, você evitar o cigarro. A gente fala assim, dos fatores de risco para desenvolver a hipertensão arterial, nós temos o quê? Fator genético familiar, né? Aí tem obesidade, sedentarismo, cigarro. O paciente tabagista, ele tem uma maior chance de, de vir a desenvolver hipertensão arterial, idade. Então, se a gente juntar as coisas, a gente vê que dos fatores de risco para hipertensão arterial, o que é evitável? Cigarro e uma vida desequilibrada. Então, a gente evitar o cigarro, evitar bebida alcoólica em excesso, praticar atividade física, uma alimentação equilibrada, a gente consegue tentar prevenir a chance de ter, diminuir a chance de ter um quadro de hipertensão arterial.
Doutor, mesmo aquelas pessoas que nunca tiveram grandes oscilações na pressão, qual é a frequência? Uma vez por semana, dar uma olhada, uma vez por mês, para controlar a pressão?
Para a gente conseguir aferir, se você tiver uma periodicidade, a média uma vez, o ideal que a gente pode fazer assim, a gente medir a pressão arterial da gente em diferentes momentos do dia. Mede ao acordar um dia, no outro dia antes de dormir, um outro dia depois do almoço, e você vai ver como é que é a flutuação. Existe inclusive uma orientação da gente fazer tipo um mapinha pressórico que você pode fazer facilmente. Se você tem um aparelho em casa ou tem alguém que faça essa aferição da pressão para você de uma forma mais fácil, você pode desculpa, você pode fazer tipo uma tabelinha, medir durante 3 dias. Hoje você mede às 8 da manhã, 3 da tarde e 7 da noite. Amanhã você vai medir 7 da manhã na hora que acordou, meio-dia, 8 da noite. E você escreve o que você estava fazendo na hora, né? Então, normalmente, se você começar a ter um desequilíbrio pressórico, normalmente ao acordar, um desequilíbrio pressórico, quando você está, já estou assistindo televisão sentado aqui em casa, faz 1 hora, eu meço a minha pressão está 15 por 9, é para você se preocupar. Entendeu? Então, assim, mais de uma medida você tem que ver a evolução da tua pressão durante um período de tempo para você fazer o diagnóstico. Alguns sintomas elas podem desencadear. O paciente pode ter queixa visual, o paciente pode ter uma dor de cabeça de repetição, né? Então, sempre que tiver algum desses sintomas um pouco diferentes, que você não está de ocorrência frequente, é para você sempre estar aferindo a pressão.
Doutor, identificada a pressão arterial, a hipertensão arterial, né? Quais são as principais formas de combate, né? Como é que se trata?
Então, a pressão arterial, com raríssimas casos, ela tem cura, né? A gente consegue controlar a pressão arterial. Então, como é que a gente faz? A medicação, tomar de forma correta, no horário correto, uso regular, não ficar faltando o dia da medicação, tem que tomar muito cuidado com isso. Tentar hábito de vida saudável, fazer atividade física, caminhadas diárias, se for possível, ou academia, algum tipo de atividade física já ajuda. Evitar excesso de peso, não fumar, né? Uma dieta com baixo nível de gordura, evitar muita carne vermelha, isso tudo já vai ajudar. Entendeu?
Perfeito, doutor. Muito obrigado por participar do programa. Falamos sobre pressão arterial, que inclusive pode começar nos primeiros anos de vida, na juventude, né? Quando tem
Sim.
exageros e abusos, né, doutor?
Às vezes tem um componente familiar também, né? Que a pessoa já vem com esse componente familiar e ele pode aparecer quanto mais precoce aparecer a hipertensão, mais rigoroso tem que ser o controle dessa pessoa, porque ele vai ter mais tempo de vida útil, né? Em que a pressão vai fazer um efeito deletério. E o efeito deletério que a gente fala, ele fala, faz um efeito deletério diretamente numa camada que a gente chama de endotélio, que é como se fosse um revestimento interno das nossas artérias. Então, ele pode começar a fazer lesão direta e fazer causar problemas em que a gente chama de órgãos-alvos. Então, por exemplo, ele pode dar um problema na artéria que leva sangue para o cérebro, se fazer uma hipertensão importante dentro do nosso sistema nervoso, do nosso cérebro, o paciente pode vir a ter um AVC, um quadro de derrame, né? Se ele tiver dentro, por exemplo, na nossa visão, no nosso olho, tem uma camada que a gente chama de retina. A hipertensão pode causar o vaso que passa lá atrás do olho é um vaso muito fininho. E nível pressórico muito alto pode, inclusive, estourar esse vaso. A pessoa tem uma hemorragia de retina e pode vir a perder a visão por causa disso.
Perfeito.
Então, a hipertensão, ela atinge o corpo inteiro. Então, a gente tem que ficar muito ligado com o quadro de hipertensão e tratar. Que é uma coisa recorrente que a gente escuta muito em consultório, assim, ah, não, minha pressão controlou, eu parei de tomar o remédio. Mas a pressão controlou porque ele estava tomando remédio. Se ele parar de tomar o remédio, vai voltar. E a pressão, como eu falei, ele não dá sintoma. Vai dizer que o primeiro sintoma seja um derrame, o primeiro sintoma seja um infarto, o primeiro sintoma seja a perda da visão. Então, o importante, quem pode liberar a medicação ou não, é após a consulta médica.
Está tomando remédio e ela está controlada, continua o remédio, né, doutor?
Exatamente. Exatamente.
Você falou muito bem, tem a questão também hereditária, genética também, que pode pesar, né, doutor?
Sim, sim, pesa e às vezes tem hipertensão de caráter familiar mesmo.
Como na maioria das doenças, a genética também pesa muito, né?
Sim,
doutor
com certeza.
Dr. Marconi Lima Sobreira, diretor científico da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular da Regional de São Paulo. Muito obrigado pelo seu tempo destinado aqui ao nosso programa. Obrigado, doutor.
Muito obrigado aí pelo convite, é muito importante esse alerta, essa ferramenta que vocês têm na mão aí de difusão de conhecimento para utilidade pública é muito bem-vindo, parabéns pela iniciativa também, espero que ajude a população de Santa Catarina.